Ah, é?
Para hoje, beleza. Que legal,
que
né?
Que bom.
O pessoal bem, bem participativo, né? Eu acho que a gente tem que somar com essa festa, né?
Tem que somar.
E é exatamente esse o papel da igreja também, né? Quando nos foi proposta essa possibilidade, que já vinha acontecendo em outras edições da festa, mas
Sim.
não com uma frequência tão grande das celebrações das missas nos pavilhões, nós imediatamente acordamos com as pessoas responsáveis e começamos a organizar então essas missas que vêm acontecendo todos os dias às 12 horas, e aos domingos às 12 e também às 19 horas.
Às 19
horas. Então, está sendo bem interessante. As nossas equipes são muito parceiras. Nós procuramos fazer assim um convite a todos os padres, a todas as paróquias da cidade de Caxias. Algumas não puderam assumir essa responsabilidade, então conseguimos fechar o quadro, e são em torno de 20 celebrações ao longo de toda a festa.
Essa participação tem sido recíproca ao chamado? As pessoas param um pouquinho, os turistas param para perceber que Caxias do Sul tem um elo bem, eu diria, de conexão com a religiosidade que vem lá de 1875?
É, inclusive o pessoal pergunta, né, as pessoas que vêm de fora, que não conhecem muito a nossa história, de nosso município, de nossa região, elas perguntam por que tem a missa, né? E daí, então, algumas, o pessoal lá da equipe acaba comunicando, ou então mesmo o pessoal aqui da igreja, aqui em São Pelegrino, quando os turistas vêm, estão vindo em massa aqui para conhecer a nossa igreja, a nossa cidade, eles perguntam, né, o que tem a ver missa, igreja, com essa realidade do desenvolvimento da cidade, né? E a gente procura ajudar também as pessoas a entenderem que todos nós temos motivações, e quando os imigrantes italianos chegaram aqui, eles trouxeram nas suas malas uma estampa de um santo de devoção, ou trouxeram o filho e deram o nome de Antônio, Francisco, Pelegrino, sei lá,
sim,
e Teresa, e assim por diante, né? Então isso é muito arraigado à nossa realidade, né? Então procuramos explicar isso para os turistas. Eles vão entendendo que realmente, se nós somos aquilo que somos hoje, é porque carregamos essa força interior que nos faz trabalhar, que nos faz crer na força da família, que nos faz crer na possibilidade de boas relações humanas, né?
Com certeza.
Isso, né, Thales?
Com certeza. Não, é muito bonito, muito significativo. O que a religião de predominância católica, em virtude da imigração italiana, vir da Itália, de um centro de religiosidade católica apostólica romana profundo, o que que a religião tem auxiliado também em momentos, repito, dessa parada da reflexão, mas que é um momento que também precisa de uma parada no movimento, se você me entende muito bem, Padre Leonardo, movimento, eu digo, daquele dia agitado, que uma missa serve como elo de reflexão, não só da imigração, mas o elo de vamos dar uma parada, pensar e reproduzir o que nós queremos para o nosso dia, né?
Uhum. Bom, olha, olhando assim a dinâmica da colonização italiana aqui na nossa região, a gente percebe muito bem esta realidade acontecida e que se repete, porque quando os imigrantes chegaram, eles precisavam encontrar um elemento motivacional para eles poderem trabalhar, para eles poderem construir as suas barreiras, as suas casas, e, como eu dizia, eles traziam nas suas malas uma estampa, uma pequena imagem, e a partir disso, esse era, digamos, o elo que reunia as demais motivações que traziam. Então, é o elemento da espiritualidade que, sem dúvida alguma, alavancou a vida dos nossos imigrantes italianos aqui na nossa região. E, nesse sentido, transportando para o nosso dia a dia, também nós precisamos de motivações, não é? Nós precisamos de ter elementos capazes de nos fazer, não diria assim, entender as dores e os sofrimentos, mas acolher e poder encontrar luzes para poder superar as dificuldades da vida, razões para podermos celebrar as nossas vitórias, tempo para poder refletir sobre nós mesmos, sobre nossas relações com as pessoas, sobre nossas relações com o planeta, com o universo, com Deus, com a nossa cidade. Então, eu creio que as missas ali nos pavilhões destes dias da festa da uva têm essa intenção também. Além de atrair mais pessoas para a própria festa, porque todas as comunidades estão envolvidas, né? O pessoal leva corais, os coroinhas, os ministros, os leitores, o padre, quer dizer, muita gente envolvida, sabe?
Uhum.
Elas podem parar para poder refletir um pouco sobre o seu caminho, o seu imigrar nesta terra, porque diz o lema de episcopado de nosso bispo, do Alessandro, todos nós somos migrantes, todos
verdade.
Nós somos passageiros, estamos a caminho, né? E exatamente, o pessoal chega nos pavilhões, começa a caminhar ali nas réplicas, dá uma parada, reflete. A nossa equipe lá é muito criativa. Ontem eu fiquei sabendo que começou domingo isso, viu? Os padres, como não dá para acionar o sino lá do campanário ali da réplica,
sim,
os padres pegam o sininho que normalmente os coroinhas usam e vai lá pro meio do povo ali onde tem um pessoal fazendo piquenique e começa a tocar o sininho chamando as pessoas para reflexão.
Ah, que bem interessante.
Legal, bem bacana.
Padre Leonardo.
E ao final,
sim,
e ao
pois
final
não.
O pessoal recebe ainda um cachinho de uva para poder continuar seu caminho.
Que bom.
É isso aí, Thales.
Padre Leonardo, muito obrigado por essa sensibilidade também nos atender diante dos trabalhos da programação que você tem. Um bom dia e que todos estejam
certo.
Convidados ao meio-dia à missa nas réplicas, tá bom?
Isso aí. Um grande abraço a todos.
Um abração. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá aí o Padre Leonardo Pereira, não é? Convidando você para as missas ao meio-dia lá nos pavilhões. Notícias da hora e depois estaremos de volta.
Atenção, emissoras da tua rádio. Em 5 segundos, formação de rede.